I'm turning today to Paul's epistle to the Ephesians, chapter 4 and verse 13.
Eu me volto hoje à epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o nosso assunto é crescimento espiritual. E conforme nós nos achegamos a este 13º versículo, a questão nas nossas mentes é: que tipo de unidade é essa que o apóstolo Paulo tem em mente? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele fez referência antes à unidade do Espírito e agora à unidade da fé. Essas coisas se juntam até que nos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Elas são juntas. Até que todos cheguemos. E a primeira coisa que eu destaco antes de nos chegarmos à questão que tipo de unidade é que isso é uma questão progressiva. A salvação, é claro, não é progressiva. O achegar-se a Cristo, o buscar a Cristo, desfrutar do seu poder de conversão, isto é uma experiência de crise na vida. Mas ela é seguida por uma obra progressiva de melhoria e santificação, a qual se faz referência neste versículo, até que todos cheguemos. Não é repentino. Tendo, uma vez convertidos, nós nos achegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Primeiramente, permita-me dizer o que essa unidade não se refere. Ela não se refere àquilo que é defendido pelo movimento ecumênico, a união de todas as igrejas como sob uma organização, uma forma de unidade administrativa organizada. Não faz referência a isso de forma alguma. Isso não está nas escrituras. As igrejas, as congregações são, por direito, de acordo com as escrituras, famílias individuais do povo de Deus. Elas não devem estar organizadas em uma forma de pirâmide, com um arcebispo no topo, ou, no caso da igreja de Roma, há um papa no topo, com uma estrutura de autoridade na qual a autoridade é passada ou diluída do topo para até a base, quando na base nós temos somente aqueles que obedecem. Não, cada congregação é vista como uma família individual, como uma unidade que pertence a Cristo, obedientes a Ele. Mas esse é outro assunto, isso é outra questão. Essa não é a unidade a qual se faz menção aqui. Há uma unidade de coisas dissimilares. Igrejas que creem em coisas diferentes. Muitas igrejas, hoje em dia, como vocês sabem, não creem na inspiração das Escrituras. Não creem na autoridade da revelação de Deus. Não creem nas doutrinas que Deus deu. E no lugar disso colocaram ideias, suas próprias ideias no decorrer das décadas. Elas não creem e não obedecem a Cristo na maneira que foi estabelecida. Com frequência não creem na sua obra expiatória, do seu sangue derramado, nem sequer na sua ressurreição, na sua ascensão. Eles creem pouquíssimo da fé cristã, mas ainda assim eles constantemente proclamam que eles e todas as outras igrejas deveriam estar reunidas em uma só. E isso não é bíblico. Isso é um absurdo. Isso é uma invenção humana. Então qual é a unidade a qual se faz menção aqui? Até que todos cheguemos à unidade da fé. É uma unidade a qual é definida por semelhança a Cristo, ou proximidade de Cristo. No que se refere a nós buscando obedecer a Ele pela obra do Espírito dos nossos corações como pessoas convertidas, nós progredimos até o dia, aquele grandioso dia em que nós seremos feitos completamente como Ele. E à medida que nós estamos, nós seguimos neste caminho, existe uma medida de semelhança, de modo que igrejas ou congregações, mesmo em nações distantes, mesmo em vilarejos montanhosos no Nepal, e pessoas que nós jamais conhecemos, talvez jamais venhamos a conhecer, pode-se dizer que nós sejamos próximos deles, nós sejamos semelhantes a eles, porque se nós viéssemos a conhecê-los, você identificaria ele essa unidade, esse buscar a proximidade de Cristo. É uma unidade de obediência, não algo que é colocado num livro, meramente uma membresia, você pertence a este grupo ou aquele. Essa é a unidade a qual a Bíblia faz referência. Até que todos cheguemos, todos os cristãos na verdadeira igreja são mencionados aqui, e também a família local, as congregações locais são usadas também. Para os nossos propósitos, nós aplicamos a Igreja Universal de Verdadeiros Crentes e também a nossa família, a nossa congregação local. Nós devemos crescer na nossa semelhança a ele. É uma ilustração antiga que... Existe uma ilustração antiga que é mais ou menos assim. Imagine uma igreja, digamos a nossa congregação, de verdadeiros crentes que professam a Cristo. Imagine a nós em pé em um círculo, formando um círculo bem grande. E tem um círculo, e no decorrer do perímetro desse círculo, todos nós estamos igualmente distribuídos. E nós olhamos para dentro. E Cristo está no centro deste círculo. Nós estamos, por assim dizer, socialmente distantes, distanciados, espaçados uns dos outros. E conforme nós caminhamos adiante, todos nós, ao mesmo passo, na direção de Cristo, no centro, conforme nós nos aproximamos dele, a ilustração é de que nós ficamos também mais próximos uns dos outros. Até que quando nós estivermos, alcançarmos a ele, nós tocamos uns aos outros, e o círculo é um só. O círculo de crentes, isto é. E esta imagem reflete a verdade que é exposta aqui nesses versículos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, crescendo na graça e no entendimento, e tornando-nos cada vez mais próximos dele. E conforme nós nos achegamos mais próximos dele, nós ficamos mais próximos uns dos outros também. Isso leva a um vínculo forte entre nós, um fortalecimento do vínculo que Cristo nos deu. É claro que nós nunca chegamos no centro deste círculo. Esta é a obra de Deus que será completada quando nós formos levados à glória, quando todo o pecado da natureza antiga for removido de nós, nós formos transformados da sua imagem. É claro que nós não nos tornamos como ele no sentido de sermos divinos, mas nós somos transformados à sua imagem em termos de pureza, de santidade. Então haverá união perfeita entre todos nós. É uma jornada que é aperfeiçoada no final por essa grande obra de Deus que nos transforma na morte. Mas essa simples ilustração reflete todas as referências à unidade na fé, unidade do Espírito e unidade de semelhança. Não uma reunião administrativa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Não meramente saber a respeito de Cristo, mas um conhecimento íntimo. Ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito. A palavra traduzida aqui como perfeito pode ser substituída por completo ou pleno. Este é o termo usado aqui no grego. O homem completo, o homem pleno. É uma imagem melhor para nós. Nós somos feitos completos. Permita-me dar uma ilustração um pouco triste. Imagine uma criança. A criança desenvolve, se desenvolve, cresce, pela infância, pela juventude, e chega e se torna um adulto. A criança cresceu no corpo, mas tem um problema bastante triste. Não houve desenvolvimento igual ou comparável, e este homem ou mulher ainda pensa como criança. Ainda tem as emoções de uma criança. Ainda tem uma falta de controle próprio, característica de adultos. E faz birras e explosões emotivas. Não aprendeu a maturidade ou a confiança de crescer. Essa pessoa ainda é uma criança em vários sentidos. Isso é uma tragédia, claro, bastante triste. Imagine o equivalente disso no reino espiritual. Salvo, entendendo, capaz de compreender as doutrinas da fé, talvez em alguns casos bastante bom nisso, bastante bom em lembrar-se das doutrinas e mesmo debater e discutir a respeito delas e enxergar algumas das implicações intelectuais, mas sem crescer espiritualmente. Ainda com as emoções de uma pessoa não salva, os impulsos, os desejos, a falta de confiança, a falta de maturidade. É disso que trata essa passagem. Um homem perfeito, completo, uma mulher completa, quem dera nós sejamos salvos e amemos as doutrinas e a verdade, que isso seja refletido no nosso pensamento, na nossa perspectiva, no nosso comprometimento com Cristo, na nossa humildade crescendo, no nosso controle próprio crescendo, tudo isso. É isso que se faz menção aqui por uma pessoa completa, uma pessoa plena, todas as partes, todos os aspectos crescendo juntos e avançando juntos. Isso é um problema para nós, não é? Existe sempre uma parte imatura, uma parte subdesenvolvida, uma parte que nós não apresentamos para o Senhor em oração, algo que nós não confessamos, algo que nós não mortificamos, algo que nós não trabalhamos a respeito das nossas tentações, dos nossos pecados. Existe algo que é imaturo, subdesenvolvido em nós. É essa a linguagem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Ter conhecimento e a vida espiritual comparado com zelo, com humildade. Existem alguns cristãos muito bons, bastante gentis, bastante educados, que não servem, que não demonstram zelo pelo Senhor. Quem dera o nosso amor, nosso conhecimento, que dera o nosso conhecimento seja comparável com o nosso amor por Deus, por almas perdidas, por marido, por mulher, por filhos. Quem dera nós fôssemos desenvolvidos igualmente, subserviência ao Senhor, obediência a Ele. Eu li a respeito de uma senhora recentemente, uma senhora cristã bastante famosa, e ela prega, veja, ela prega para homens, para mulheres, em igrejas, ela viaja e prega. E ela disse uma vez que alguém havia dito a ela: ah, mas você não deveria estar fazendo isso, porque veja o que o apóstolo Paulo diz aqui e aqui também, e como isso não é a vontade de Deus para as senhoras, que elas estejam pregando. E ela disse: bem, eu não entendo. E ela é uma supostamente evangélica, bastante famosa. E ela disse: eu não entendo o que o apóstolo tinha em mente, mas eu sei o seguinte: eu devo seguir o meu Senhor. Eu devo seguir aonde Ele me leva. E é aqui que Ele me leva. Ele me leva a pregar. E você diz a si mesmo, quando você lê isso, você se pergunta: como é que Ele te lidera? Não é através da palavra que ele te lidera? Que é exatamente isso que Paulo está dizendo, as instruções que vêm através do apóstolo, não uma, duas vezes, mas em três lugares diferentes, tão claramente, com a justificação teológica acrescentada às razões de Deus. Não é assim que Deus te lidera? Você pensaria. Não, na mente dessa senhora, é através dos seus sentimentos. Ah, como são os meus, seus sentimentos? Com frequência, os nossos sentimentos são o que nós queremos. O que eu quero. Às vezes você diz, ah, não fale para mim a respeito dessa passagem ou daquela. Eu acho que o Senhor fez errado. O Senhor está me liderando. E a questão é como? Existem vários cristãos bastante, bastante enganados. E que quem dera houvesse maturidade de conhecer a Cristo. E também reconhecer quando ele fala através da sua palavra. E é isso que nós consideramos aqui. E agora para um segundo subtítulo, haverá, Paulo diz aqui, oposição ao povo de Cristo. E a palavra, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda. Então ele está prosseguindo para essa questão de oposição, de hostilidade. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele acumula metáforas conforme ele avança neste versículo. Para que nós no futuro não sejamos mais meninos, não. Então, essa é uma ilustração nossa com frequência. E daí ele passa de crianças para barcos pequenos, tão leves, levados em roda por todo o vento, levados, carregados através das ondas, e essa é a linguagem do grego, carregados de um lugar para outro, e o mar é tão turbulento e os ventos são tão fortes que este barquinho em questão não é mais capaz de manter sua posição. Ele é carregado, jogado de um lado para o outro. E levado de uma direção para outra, às vezes. Isso é imaturidade. E por que isso acontece conosco? Nós vimos isso nos últimos 15 anos, mais ou menos, movimento após movimento, fase após fase, de um movimento carismático, neopentecostal, uma coisa nova aparecendo. Toda hora, e as pessoas como se elas são varridas pelo mar, todas elas envolvidas. Lembre-se de muitos anos atrás, um nome que você não reconhece hoje em dia, um homem como John Wimber. Aparece novos métodos, novos truques, novas ideias, novos ensinamentos não bíblicos, e todas as pessoas e muitas pessoas desse movimento foram carregadas nessa direção. E depois um movimento seguinte, as pessoas foram carregadas naquela outra direção. E por que as pessoas são tão propensas a isso? Mesmo cristãos, mesmo muitos deles que verdadeiramente amam o Senhor e querem segui-lo. Mas por que é que eles são tão semelhantes a barquinhos, suscetíveis a qualquer movimento nos mares? E isso porque eles não estabeleceram uma fundação com a verdade, eles não entenderam as doutrinas básicas, claras e constantemente repetidas na sua fé. Se eles tivessem isso, essas coisas nos seus corações, eles estariam arraigados, eles reconheceriam os absurdos e as ideias falsas de uma vez só. E é por isso que eu sempre pressiono amigos, cedo na sua vida cristã, leia livros bons de doutrina, leia A Fé Cristã de Thomas Watson. Está disponível, ele é bastante acessível, não é difícil, ele era bastante moderno no seu estilo. Ele era o mais moderno em termos de estilo dos puritanos. Você pode nem sequer se dar conta de que é um livro tão antigo. Mas o fato de que ele é antigo deveria ser um conforto para você. Ele ainda está sendo impresso, livremente disponível. Amigos, leiam como ele estabelece, você vê as grandes doutrinas da fé e todas as escrituras que os ensinam e como elas estão conectadas umas com as outras. Então você é sustentado Então alguém aparece com algo absurdo e você reconhece de uma vez só, imediatamente. Mas não, o apóstolo Paulo tem em mente aqui algumas das outras igrejas, conforme ele escreve aos Efésios, quão facilmente elas foram varridas por esses mestres judaizantes, como foi que isso aconteceu? Ele escreve para os Gálatas, ó insensatos Gálatas, como foi que isso aconteceu? Que vocês, de todas as pessoas na Galácia, eles eram conhecidos pelo seu discernimento na vida, pela sua sagacidade. Você não pode enganar um Gálata, as pessoas diziam. Você não pode mentir, você não pode... É impossível enganar um Gálata. E como pode ser, ele escreve, que vocês, de todas as pessoas, pudessem ter caído nos braços destes hereges judaizantes e dos gnósticos, com as seus absurdos de lágrimas de anjos e culto de anjos e essas coisas. E às vezes isso pode ser dito a cristãos hoje em dia também. Como foi que você foi envolvido? Você não tem nenhuma doutrina básica. Todo vento de doutrina, falsos ensinamentos que são tidos em mente aqui, pelo engano dos homens, e o grego original usa um termo que trata de cubos ou de dados, da manipulação de dados, o engano de homens. A palavra traduzida como engano faz referência a cubos, em outras palavras, a manipulação dos dados. Os homens, eles tinham truques, então, enganos, o modo como eles manipulavam os dados. E é claro que uma criança que não conhecesse esses truques perderia o jogo de dados, porque o adulto era capaz de trapacear. Isso é um engano do homem, usado como uma ilustração pelo apóstolo Paulo. E é disso que se trata. Não pense, ah sim, mas os John Wimbers e todas essas pessoas e todos esses mestres da prosperidade, todos neopentecostais e todas essas pessoas que enganam grandes multidões e trazem elas sob a sua... talvez sejam sob a sua influência, talvez sejam pessoas genuínas. Não, diz as escrituras, é engano. Será que você leu? Talvez não, mas havia um profeta, um líder carismático recentemente, morreu recentemente. Ele era um dos grandes homens do seu país. E outro dos grandes, bastante próspero, bastante rico, carismático, neopentecostal, ele escreveu um obituário. E neste obituário, ele revela a mensagem. Ele diz, o irmão tal e tal, ele era muito bom com alguns truques. Truques. Ele podia operar tais enganos com essa coisa ou com aquela coisa melhor do que qualquer outra. E que admissão, que reconhecimento. Tudo isso foi exposto no obituário. Mesmo eles sabem que eles estão executando truques. Engano. E a metáfora muda outra vez. E o apóstolo Paulo muda de metáfora no meio da frase. E ele aqui, no versículo, que com astúcia enganam fraudulosamente. Traduzido em outro lugar, como os ardis do diabo. Eles estabelecem armadilhas, esses falsos mestres. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles são sagazes com suas histórias. Naqueles dias eles contavam fábulas a respeito de personagens bíblicos. E as pessoas ficavam captivadas pelas suas habilidades como contadores de histórias, que maravilhosos contadores de histórias eles eram. E elas eram enganadas pelos seus falsos ensinamentos. Eles faziam porque eles eram como bandidos na estrada. Eles queriam as multidões, eles queriam o dinheiro, eles queriam o seu suporte, seu apoio, e havia pessoas construindo impérios com base nessas multidões. E acontece, e o diabo organiza tudo isso para ferir as pessoas que obram pelo Evangelho. Então o apóstolo avisa com as suas metáforas poderosas que elas não são genuínos. Talvez aqui ou ali haja uma pessoa genuína, uma pessoa verdadeira, honesta, mas a maioria deles sabe, não sabe, perdão, a maioria deles sabe o que está fazendo. Mas então temos um grande contraste no versículo 15. Qual é a resposta do verdadeiro crente a tudo isso? É uma vida de santidade. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor. E o original aqui poderia ser traduzido de duas maneiras. Como na tradução King James, ou como outras traduções fazem, talvez seja correto, mas é menos provável. Eles traduzem, mas sendo sinceros, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Eles traduzem o original como se fosse uma exortação à sinceridade. Isso seria adequado? Seria, funcionaria nessa passagem, mas penso eu que as traduções mais antigas tenham tido isso correto. Mas seguindo a verdade, falando a verdadeira doutrina, em contraste com aquilo que os falsos mestres ensinam. Seguindo a verdade, falando a verdade em amor, com simpatia, com anseio no coração pela salvação de outros. Sem truques, sem iscas, sem falsidade. Falando a verdade em amor. Cresçamos, e aqui temos essa progressão, uma vez convertidos, a santificação é uma obra progressiva, então que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós crescemos. É claro que a sinceridade é uma boa alternativa, então sendo sinceros, quando eu era um jovem pregador, as pessoas me davam bastante conselho. Com frequência havia bastante bons conselhos, bastante útil, bastante saudável, mas com frequência também acontecia que me davam conselhos que eu pensava não ser bom. Mas as pessoas davam conselho do mesmo jeito. As pessoas diriam: você tem que gritar mais. Você tem que gritar. E um pregador me disse isso, ele era bastante bom em gritar. Ele tinha um grito que te deixava até inquieto. E tratava-se até de um pouco de manipulação emocional. E fazia com que você sentasse reto, certinho. E ele dizia, você tem que gritar mais. Mas E eu não achei que seria bom conselho. E hoje em dia, a realidade, com toda forma de falar em público, é necessário que você seja um pouco, tem que ter uma presença bastante forte. E isso não é falsidade ou qualquer coisa assim, é que as pessoas, talvez a 100 metros de distância, talvez elas não pensem que você está falando com elas. Então, de fato, é necessário que tentemos projetar as nossas vozes e manter, cativar a atenção das pessoas à distância. Mas daí até gritar agressivamente, fazer isso não é útil. E eu tenho uma teoria de que as pessoas não guardam aquilo que nós gritamos para elas. As pessoas guardam muito mais as palavras que são acompanhadas de uma razão, de um raciocínio, que são construídas adequadamente em um argumento. Então, eu não penso ser muito, muito duradouro. Talvez faça com que as pessoas tenham mais disciplina, talvez as pessoas mais emocionais as pessoas mais emotivas saiam do culto dizendo, ah, não foi um culto muito bom. Mas talvez você pergunte, ah, mas o que, e do que foi? E as pessoas não se lembram. E eu digo que gritar, de certa maneira, é a linguagem da hostilidade. Você coloca as pessoas na defensiva. E eu recebia bastante conselho nesse sentido. Algumas formas de bons conselhos que eu tentei adotar, mas muito mau conselho. As pessoas contavam bastantes histórias. As pessoas diziam que eu contasse várias histórias. E de certa forma isso é bom, mas se você contar demasiado, se você for fizer isso em excesso, as pessoas se lembram só das histórias. Não fale de pecado com muita frequência. E é claro que isso era mau conselho. Todo verdadeiro crente pode ver. As pessoas me davam muito conselho. E parece-me que a coisa verdadeira, a coisa boa, era ser sincero. Se você pode ver que o pregador crê no que ele está dizendo, que ele se preocupa com você, que ele está sendo honesto, que ele está sendo sincero, então isso significa muito para você. E as pessoas falavam assim. Quando eu era jovem, eu ouvia as pessoas falando de pregadores, dizendo, ele é sincero, ou ele não é sincero. As pessoas tinham essa distinção de que havia truques e técnicas sendo empregadas. As pessoas percebiam, as pessoas eram sensíveis, elas tinham discernimento. Então, é adequado para a passagem aqui, hein? Mas antes, em toda a sinceridade, cresçamos. Seguindo a verdade em amor, ou falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cristo é tudo. A sua autoridade é tudo. Ser subserviente, ser submisso a Ele, disposto a ter o meu ponto de vista, ser corrigido pela sua palavra sempre. Amigos, meu tempo está acabando, mas permita-me chegar ao versículo 16. Este será o nosso final, o nosso último subtítulo. Comprometidos com o corpo de Cristo. Do qual, ou seja, Cristo, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós temos um banquete vindo deste versículo, um banquete de instrução, um banquete de princípios com os quais eu não posso lidar com todos eles esta manhã, mas eu posso só expor o sentido geral. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado e assim por diante, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Todo o nosso evangelismo, todo o nosso crescimento requer todo o corpo e ele é para o corpo. Claro que é para Cristo, no fim das contas, a cabeça do corpo. Mas veja este ponto. Antes que nos acheguemos aos detalhes, isso será em outro momento, mas tudo isso é para o corpo. A igreja local, a congregação, a família do povo de Deus, a qual você faz parte, é importante. É para isso. Imagino que eu possa ilustrá-lo falando de uma ou duas pessoas que eu conheci no decorrer dos anos, as quais foram salvas, bastante zelosas pelo Senhor, mas nunca enxergaram este ponto, que tudo é em e para a sua família espiritual. Então, elas vinham para o culto, para comunhão, formavam boas relações, amavam as pessoas e eram amadas pelas pessoas na comunhão, mas seu serviço cristão era uma coisa bastante individual. Elas nunca se juntaram a nós no serviço. Ah, eu faço tal coisa. Eu vou visitar por mim mesmo. Eu faço visitas por mim mesmo. Eu imprimo panfletos e eu os distribuo por mim mesmo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo isso por eles. Ou talvez com outra pessoa, com mais uma outra pessoa. Elas nunca faziam coisas de maneira com cooperação. Então elas perderam, elas não enxergavam neste ponto aqui, que quando você lê o versículo 16, diz o apóstolo, é assim que o Senhor opera. Ele nos traz todos para, nos coloca todos juntos, não só pregador e congregação, mas tantas pessoas quanto for possível, todas elas engajadas, de certa forma, para a obra da comunhão, da congregação. Tudo isso, e tudo isso é para os interesses do crescimento deste corpo. Quando você comer o seu almoço hoje, amigos, você não estará comendo o seu almoço para fortalecer outra pessoa. Você estará tendo o seu almoço para fortalecer a si. Quando nós evangelizamos, nós não dizemos isto é só para o reino de Deus de maneira geral. Sim, é para isso. Mas é para o fortalecimento da nossa família, da nossa igreja. Nós traremos os convertidos. Eles serão nutridos, ajudados. Eles precisam da ajuda de todos os membros diferentes e os dons que Deus dá. E através das amizades diferentes, através das exortações, da admoestação mútua, do exemplo, acima de tudo. Então, é assim que as pessoas crescem, no contexto da família da igreja. Este é um ponto que é feito de maneira poderosa. E conforme nós estudamos este versículo 16, você se diz, será que eu enxerguei isso de maneira tão clara, tão forte, que pelo Espírito Santo Deus está mediando tudo através da família da igreja? Não tudo, mas praticamente tudo. Então a igreja é importante, e é por isso que é importante buscar uma igreja que é verdadeiramente pertence ao Senhor, em que as pessoas pertencem ao Senhor e que serve ao Senhor. Uma vez você esteja nela, uma vez que você tenha encontrado, você faz a sua parte, você faz o seu papel, e você o faz lembrando-se que Deus te chama a servir através das igrejas. Às vezes, eu não quero ser anti-americano de forma alguma, mas às vezes nós olhamos através do outro lado do oceano e nós vemos muitos crentes americanos formando suas próprias sociedades. Eles escrevem, escrevem cartas do escritório do presidente. Eu não recebi uma carta do presidente dos Estados Unidos, é o presidente da sociedade deste homem em questão. Que este homem estabeleceu e ele se colocou nesse ofício e é feito para a prosperidade do evangelho, mas ele não fez através da sua igreja. Então ele está fazendo as coisas da sua própria maneira. O que acontece com os verdadeiros convertidos, eu não sei. Muitos anos atrás, quando Billy Graham vinha para a Inglaterra, ele mandava os convertidos de volta para qualquer igreja de onde eles vinham. Então todas as pessoas que frequentavam as suas cruzadas das igrejas católicas eram enviadas de volta para as igrejas católicas. E que utilidade tem isso? Amigos, é importante seguir as escrituras. De quem? Do qual? De Cristo, isto é, todo o corpo, isto é, a nossa igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, a nutrição que é dada através de todas as partes, segundo a justa operação de cada parte, toda a igreja é igualmente utilizada para abençoar-nos a todos, faz o aumento do corpo para sua edificação, em amor. Quão importante é que nós sirvamos e operemos juntos. Amigos, nosso hino final é o hino número 542. Deixa Deus conduzir todos os teus caminhos.